Bom dia, irmãos. Desde o início do ano, o Senhor tem nos dirigido como igreja a estarmos meditando nos grupos, nas casas, sobre a pessoa do Senhor, sobre o seu caráter, sobre quem Ele é, o que Ele faz, a sua obra, as características, os nomes de Jesus na palavra. Temos feito isso desde janeiro e agora, nesse mês de maio, nós continuamos a fazer isso junto com os grupos. Nessa dinâmica nova, muitos grupos têm feito inclusive reuniões virtuais, mas têm mantido os encontros dos grupos. E nós queremos continuar, estamos continuando a olhar Jesus na palavra, agora considerando uma visão de Apocalipse, aquela visão do capítulo 1 e depois capítulos 2 e 3, que mostra o Senhor, ou como João vê o Senhor Jesus no Apocalipse. Por que escolhemos esse tema? Bom, muitos de nós, talvez todos, têm se perguntado, né? O que que nós estamos passando? Que momento é esse? Será que nós estamos dentro dos fatos relatados ali no livro de Apocalipse? O que que a palavra diz sobre isso? Bom, eu não sei dizer para vocês em que momento nós estamos, qual é o minuto do relógio de Deus em que nós estamos. Mas eu sei que se nós estamos olhando para os tempos do fim, antes de qualquer fato, de qualquer cronologia, de qualquer profecia, de qualquer coisa, nós precisamos ter, como diz o livro de Apocalipse, uma revelação de Jesus Cristo. E é por isso que nós queremos ver aquilo que o Senhor falou para a igreja no livro de Apocalipse. Antes de se revelar como aquele que vem nas nuvens, como está aqui no capítulo 1, versículo 7, Jesus disse para João: eu sou aquele que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, que o mataram, que o traíram, que o rejeitaram. Mas antes desta visão de um Deus todo-poderoso que vem para governar, que vem para reinar, Jesus quer se revelar ao seu povo, à sua igreja, àqueles que são seus. E essa visão, essa revelação de Jesus está no capítulo 1, onde ele fala para João quem ele é, ou João descreve o que veio, o Espírito Santo usa isso para revelar Jesus, e depois o próprio Senhor pinça daquela visão que João teve algumas coisas para falar às igrejas no capítulo 2 e 3. O texto mais específico que nós vamos ver, e vamos ir versículo por versículo, acompanhando o roteiro de cada semana do De Casa em Casa, ele está a partir do versículo 12 do capítulo 1 de Apocalipse. O que que diz nesse versículo? Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi sete candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Primeiro aspecto da visão que João tem de Jesus nesse capítulo 1. O que que essa visão, isso que João descreve de Jesus quer nos falar? Diz que ele tem vestes talares, ou seja, são vestes compridas, vestes de sacerdote. Fala de Jesus como sacerdote, mas fala também que ele tem uma cinta de ouro, que fala da realeza do Senhor. Ele é o rei, ele é o sumo sacerdote e ele é também o rei. Mas tem algo específico que Jesus diz que ele vai usar depois com a primeira das cartas, a carta à igreja de Éfeso, que é o seguinte: ele diz assim: e no meio dos candelabros ou dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. O que quer dizer isso no meio dos candeeiros ou dos candelabros? O versículo 20 do capítulo 1 diz que esses candelabros são as sete igrejas descritas depois do capítulo 2: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o que que Jesus está dizendo para João? O que João vê naquela visão e que depois ele fala à igreja de Éfeso? Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o centro da vida da igreja. Eu sou o centro. E isso para Éfeso parecia algo muito tranquilo, porque afinal de contas Jesus vai falando da vida daquela igreja, das obras que Éfeso fazia. E ele tem muitos elogios para a obra daqueles irmãos. Ele diz que eles trabalhavam muito, que eles conseguiam discernir o que era de Deus e o que não era. Eles sabiam diferenciar entre doutrinas bíblicas, aquela que era a doutrina dos apóstolos, e o que não era. Então havia esse elogio do Senhor para Éfeso. Éfeso fazia tudo certo, ou quase tudo, porque na verdade tinha perdido algo essencial. O que, que Jesus diz? Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. O que, que significa isso? O que, que é o primeiro amor? Nós podemos pensar, e não está errado pensar assim, que é aquele amor que temos lá no início da caminhada com o Senhor. E está correto. Normalmente, quando iniciamos a vida com o Senhor, nós não olhamos para mais nada. Na verdade, nem conhecemos muitas coisas, nós só conhecemos o Senhor Jesus. E por isso temos um imenso amor por aquele que nos alcançou e nos salvou. Mas eu creio que esse primeiro amor que fala aqui na carta de Éfeso também está se referindo àquilo que é a prioridade, é o primeiro no sentido da prioridade, o prioritário, o principal ou o central, já que ele está dizendo que é aquele que caminha no meio dos candeeiros ou no meio da igreja. Éfeso tinha muitas coisas para apresentar ao Senhor, mas tinha perdido a centralidade de Cristo na sua vida. E isso é algo que Éfeso já teve antes, porque o Senhor disse: vocês abandonaram isso. Se nós formos olhar, por exemplo, as cartas de Paulo à igreja de Éfeso, nós vamos ver que essa é uma igreja que recebeu uma revelação tremenda, tremenda de Jesus. Teve um papel importante naqueles primeiros anos da igreja na Ásia, mas de alguma forma essa igreja, à medida que foi caminhando, foi perdendo a centralidade de Cristo, que é chamado aqui, o que o Senhor diz que é o primeiro amor. Quando nós falamos de Jesus andando no meio dos candeeiros, nós temos que lembrar que esses candeeiros, ou candelabros, como está nessa versão mais atualizada, são, na verdade, lâmpadas de azeite. Era o que se usava naquela época para gerar luz no meio da noite. E essa é, de fato, uma das funções da igreja. Nós somos luz no meio das trevas. Jesus disse isso nos evangelhos. Então, quando nós falamos de Jesus andando no meio dos candeeiros, no meio dessas lâmpadas, nós temos que entender qual a função do candeeiro, qual a função da lâmpada. E até porque Jesus disse: se vocês não se arrependerem, eu vou tirar de vocês essa função. Hoje a igreja em Éfeso é luz no meio das trevas. Se vocês não voltarem à prática das primeiras obras, se não houver arrependimento, eu vou tirar essa função de vocês. Ela vai se encerrar, vocês não vão ser mais luz no meio das trevas. Algum tempo atrás, eu estava assistindo um vídeo sobre Israel, um vídeo sobre turismo, nem era algo sobre a palavra, mas a pessoa que estava descrevendo a viagem mostrou algo muito interessante e eu comecei a prestar atenção no que ele estava falando. Ele esteve num lugar, uma espécie de um museu em Israel, que mostrava como as coisas eram feitas antigamente. E havia naquele lugar um lagar de azeite, onde era feito o óleo, que servia também para as lâmpadas. Uma coisa muito interessante que ele fala ali, que eu não sabia, é que eram tirados pelo menos 3 tipos diferentes de azeite de uma mesma safra. E um dos casais do grupo visitou alguns anos atrás a Israel. Quando nós estávamos falando do vídeo que eu assisti, ele disse: olha, nós fomos num lugar assim, na cidade de Corazim. Existem hoje apenas as ruínas, que foram conservadas exatamente como elas estavam lá no século I, II, no máximo século III. E esse irmão tirou uma foto exatamente do lagar onde era feito o azeite, que é a foto que vocês estão vendo aí. Vocês vão observar que no meio desse lugar tem uma pedra e depois outros 2 lugares com uma marcação no chão. Por que que essa foto está dessa forma aí? Porque quando o oleiro coletava as azeitonas, ele colocava primeiro elas nessa pedra. E com um pilão de madeira, ele ia amassando essas azeitonas para tirar o primeiro óleo que saía. Esse era um óleo puro, um óleo extremamente puro, de altíssima qualidade. Era a primícia daquela safra. E o oleiro, então, separava aquele óleo e levava para o templo, ou para o tabernáculo, antes ou nos momentos em que não havia um templo construído. Esse óleo era oferecido para o sacerdote e ele era chamado de o óleo de Deus, ou óleo para Deus. Se vocês forem olhar, por exemplo, Êxodo 28, fala das ofertas contínuas que eram oferecidas no templo. Lá tem alguns sacrifícios e também tem ofertas pacíficas, aquelas que não são sacrifícios. E uma dessas ofertas era a mistura de farinha com azeite. E o texto usa uma expressão bem interessante. Ele diz assim, o azeite batido era exatamente esse azeite que era moído na pedra e dali se tirava o melhor óleo, o óleo que vai para Deus. Depois, aquela mistura de azeitonas já amassadas que ficava era colocada numa outra parte do lagar, onde ela era apertada por uma prensa e se tirava o segundo óleo, que era o óleo das pessoas, o óleo para o consumo, para os alimentos e até mesmo para algum tipo de embelezamento. Era a maquiagem daquela época, era o óleo que era tirado também das azeitonas. E por fim, depois de a prensa ser apertada um pouco mais, se tirava um terceiro óleo, que não era exatamente, não tinha a mesma qualidade do primeiro e do segundo, mas ainda era muito útil e era o óleo usado nas lamparinas, nas lâmpadas, nos candelabros. Que lição que nós tiramos disso? O que o Senhor falou comigo o dia que eu vi esse vídeo é que existe uma ordem que não pode ser quebrada. O primeiro óleo, o primeiro azeite, o melhor de todos é para Deus. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa atenção, o melhor de tudo que nós somos e fazemos é para o Senhor. E nós precisamos manter isso na nossa vida diária com o Senhor, individualmente e como igreja. Ele é o centro. É isso que Jesus disse para Éfeso. Eu sou aquele que anda no meio da igreja, eu sou o centro de todas as coisas. Se vocês não derem o melhor de tudo para esse relacionamento íntimo e pessoal comigo, não vai ter como tirar os outros tipos de óleo. Há uma ordem, primeiro é para o Senhor. Se nós tivermos o óleo de Deus, se nós tivermos esse tempo de comunhão com o Senhor, se nós tivermos uma vida de intimidade com o Senhor, nós vamos ter como suprir as pessoas, inclusive a nós mesmos, nossa alma, nossos sentimentos, e também depois vamos poder trabalhar na obra, com a graça, com o óleo, com o azeite que vem do Senhor também. Qual era o problema de Éfeso? Éfeso não renovou esse processo. Assim como o oleiro em toda nova safra, ele ia lá, colhia as azeitonas, amassava, gerava de novo o óleo de Deus, esse processo era constantemente renovado. A impressão que dá é que a igreja em Éfeso ficou satisfeita, se é que dá para dizer assim, com aquele óleo das coisas. Havia muita obra, talvez havia cuidado de pessoas, mas de alguma forma eles não renovaram aquilo que era o principal, o centro de tudo. E quando nós não temos o centro de tudo, o essencial, a vida pessoal, íntima com o Senhor, nós acabamos perdendo o resto. É como se Jesus dissesse para Éfeso o seguinte, olha, vocês têm azeite nas lâmpadas, mas esse azeite vai acabar. Vocês precisam renovar o processo. Sabe que isso me lembra muito a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, na verdade um bloco ali, né? Mateus 24, 25, uma parte do 26, onde Jesus fala sobre o fim dos tempos, e aqui o assunto de Apocalipse é como a igreja se prepara para esse tempo, como nós nos preparamos. E na parábola das 10 virgens, o que Jesus diz para aquelas 10 mulheres que estão ali? O fato de serem nomeadas como 10 virgens me diz que são elas todas parte da igreja, porque é o que Paulo diz quando ele diz, eu vou apresentar vocês como virgem ao seu noivo, ao seu esposo. Todos nós somos como essas 10 virgens. E todas temos azeite na lâmpada. Todos nós somos luz no meio das trevas. Mas esse azeite só não é suficiente. O que nós fazemos, como nós nos portamos no meio da sociedade ou até mesmo no meio da igreja, pode não ser suficiente se nós não temos uma vida íntima e profunda com o Senhor. Essa outra foto que vocês estão vendo, ela mostra como eram pequenas aquelas lâmpadas que as pessoas usavam durante a noite para caminhar, para ir de um lugar para o outro, né? Essa lâmpada é nova, mas ela foi feita exatamente conforme o modelo de lâmpadas que foram achadas pelos arqueólogos, lâmpadas antigas. Uma lâmpada bem pequenininha, cabe na mão, uma porção pequena de azeite. É isso que Jesus estava dizendo na parábola das 10 virgens. Se nós ficarmos apenas com o azeite que temos para as coisas, para o que fazemos, para a obra, esse azeite acaba. Nós precisamos ter uma porção extra, um azeite que é pessoal, que não é transferível. As cinco virgens nessas pediram para as outras, olha, vocês nos deem do azeite de vocês, e elas disseram, nós não podemos, é nosso, é pessoal. Não pode ser gerado por outra pessoa, é algo que é gerado na relação minha pessoal com o Senhor. E nós precisamos ter esse azeite. Irmãos, os dias que vêm pela frente são dias difíceis. A continuidade do texto lá de Mateus 24, o final do texto de Mateus 24, vai mostrar que nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser odiados de todas as nações. Nós precisamos ter muito óleo, muito azeite. Nós precisamos que o Senhor Jesus seja o centro da nossa vida. Se Ele for o centro, nós podemos perder qualquer coisa. Podemos perder posição, podemos perder bens, podemos perder pessoas. Podemos perder a saúde e até a vida. Podemos perder tudo nesse mundo, mas não perdemos o essencial, que é aquele que caminha no meio dos candeeiros. Amém? A visão continua e João descreve outro aspecto daquilo que ele vê em Jesus. Apocalipse 1:14 diz o seguinte: a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Cabeça e cabelos brancos, pés de bronze, olhos como chama de fogo. O que essa visão nos diz? Esse aspecto da visão de Jesus fala da sua justiça, dele vindo para exercer justiça. Jesus está dizendo para a igreja, eu vou vir em breve para exercer juízo sobre toda a terra. A forma como João descreve Jesus não é apenas de um juiz que vem em nome de alguém para exercer justiça. Não, Jesus é a justiça. Essa característica está nele, da cabeça aos pés, e os olhos como chama de fogo. Ele é a justiça. Nós não temos justiça em nós mesmos. Por isso que a palavra diz, Paulo diz em Colossenses 3, que nós nos despimos da velha natureza e recebemos nova veste, a nova natureza, que é exatamente a justiça de Jesus que vem sobre nós. São as vestes de justiça dos santos. Aquilo que o Espírito Santo agora vai fazer através de nós, próprio de Jesus. Mas Ele, Jesus, Ele é a justiça. E é assim que Ele se revela para João nesse trecho do capítulo 1. Mas é assim também que Ele fala para Tiatira, no capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Especialmente quando ele diz que tem os olhos como chama de fogo. Nós não precisamos ler lá, mas pelo contexto da carta de Tiatira, e os irmãos vão ver isso no grupo essa semana, porque esse é o tema da semana que está iniciando agora, vocês vão ver que Tiatira era uma igreja onde havia muita confusão lá dentro, muita coisa oculta. Inclusive Jesus diz no versículo 22... que ele vai ser conhecido por aqueles irmãos, ou por aquela igreja, por aquela cidade, como quem sonda mente e corações e vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Agora, que obras que são essas? Bom, pelo contexto fica claro que não são as obras que se vê no exterior, porque Jesus está dizendo que ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, ou seja, ele penetra lá dentro e vê a motivação do coração. Para o Senhor, não é o resultado que conta, mas aquilo que está lá no coração e que moveu as obras que nós vemos do lado de fora. E é isso que Ele quer fazer conosco hoje. Hoje, não lá no dia do juízo. Ele quer hoje examinar o nosso coração, limpar o nosso coração, para que tudo que nós fazemos aqui fora seja uma expressão da verdade e da obra do Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo quer examinar o nosso interior. E não adianta a gente tentar esconder aquilo que está lá dentro, porque Ele tem os olhos como chama de fogo. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, quando alguém bate na porta, né, ou toca lá no interfone, e diz assim, ó, vim te fazer uma visita e não avisou. E aí a gente sai correndo para esconder alguma coisa que está em cima da mesa, põe no armário, põe na gaveta, e a pessoa entra, né? E eu ainda acrescento assim, olha, não vai reparar na bagunça. É só ele abrir o armário e a gaveta que ele vai ver o que estava acontecendo lá. Para o Espírito Santo nós não precisamos dizer isso, porque ele sabe a bagunça que é a nossa vida. Mas ele vem exatamente para arrumar as coisas no nosso interior. E é por isso que nós precisamos deixar que o Espírito sonde o nosso interior. Porque o Senhor é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Em Tiatira, nessa igreja, havia muita mistura, muita idolatria. O ídolo é aquele que recebe adoração, atenção e cuidados em lugar de Deus. Deus deveria receber adoração, mas alguém recebe essa adoração no lugar do Senhor. Aí nós podemos dizer, bom, eu estou fora, nem vou passar isso aqui porque eu nunca fui idólatra, nunca adorei outros ídolos, esse não é um problema meu. Será, irmãos? Será mesmo? Será que o meu eu não tem sido um Deus para mim? Como é que essa parte da visão de João e a carta de Tiatira pode nos ajudar? Existe um texto lá no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 23, que ele diz que a obstinação é como idolatria e a rebeldia como feitiçaria. Agora, o que é obstinação? O que é o obstinado? O obstinado é aquele que tem uma ideia na mente, ele tem planos, ele tem alvos, e ele segue aquela ideia, aquele plano, aquele alvo, mesmo que tudo mostre o contrário. Mesmo às vezes que ele saiba que não é o que o Senhor quer para ele, mas ele está tão obstinado naquela ideia, naquele alvo, que ele não muda o seu caminho. E por causa disso, ele acaba sendo rebelde, ele acaba fazendo algo que Deus não quer que ele faça. Assim como o feiticeiro, né? O que é a feitiçaria? A feitiçaria é quando eu não consigo alguma coisa pelas vias normais, naturais, então eu vou achar um jeito de fazer aquilo que eu quero. Eu não desisti do meu alvo, eu não vou conseguir do jeito normal, mas eu vou achar uma outra forma de fazer o que eu quero. Na verdade, se a gente for olhar com cuidado muitas das nossas atitudes, nós somos obstinados e rebeldes. E é isso que o Espírito Santo quer tratar lá dentro. Talvez existam outras coisas, mas se eu não sou idólatra, se eu não faço nada dessas coisas que primeiro podem ser vistas como idolatria, talvez eu estou adorando o meu próprio eu estou fazendo a vontade do meu próprio eu, a minha própria vontade, contra aquilo que o Senhor quer. Qual é a motivação das coisas que eu faço? Por que que eu faço o que eu faço? Até mesmo na obra, as coisas feitas para o Senhor, qual é a motivação? Eu preciso deixar que o Espírito Santo sonde o meu coração e mostre a real motivação de tudo que eu digo, de tudo que eu faço, e limpe o meu coração de motivações que não agradam o Senhor, porque é isso que conta no fim das contas. Eu lembro de uma música do Marcos Witt, que muitos conhecem, num CD antigo dele chamado Vivências, um dos mais bonitos CDs que esse irmão fez. E numa dessas músicas ele conta uma experiência que ele teve com o Senhor, onde ele estava depois de um show, talvez, depois de alguma apresentação, algum culto, algum lugar onde ele estava. E ele para e se pergunta, por que que eu estou fazendo tudo isso? Por que que eu fico longe da minha família? Por que eu viajo lugares distantes? Por que tantos shows? Por que CDs? Por que isso? Por que aquilo? Qual é a motivação do meu coração? Isso é a letra da música. E o Senhor responde para ele, né? Ou ele, deixando que o Espírito Santo fale no seu interior, ele disse, é por ti, Senhor, somente por ti. É isso que o Espírito Santo precisa encontrar dentro de nós. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tem que ser verdadeiro, ou seja, aquilo que eu faço tem que ser motivado por algo que o próprio Espírito gerou dentro de mim, no desejo de adorar o Senhor e o Senhor somente. E se existe alguma coisa que não corresponde com o que o Senhor quer, então eu preciso tirar da minha vida. É preciso que seja queimado hoje, para que não seja queimado naquele dia em que o Senhor vai olhar para nós e vai dizer, isso é madeira, feno e palha. Hoje, se o Senhor fizer esse exame e essa limpeza hoje, nós vamos estar alegres e felizes naquele dia com Ele. Daqui a pouco, o coração de todos os homens vai ser revelado, o meu coração e o teu coração vai ser revelado. O que vai sair lá de dentro? Eu preciso deixar que o Espírito Santo mostre isso hoje. Alguns anos atrás, eu lembro de um irmão que, mencionando o julgamento ou o momento que vamos estar diante do Senhor, ele disse que o nosso coração, todas as nossas motivações vão ser reveladas naquele dia, como se nós víssemos num telão. Imagina, né? Todas aquelas coisas escondidas lá dentro que nós não falamos para ninguém, aquele real motivo pelo qual eu fiz isso ou aquilo, ninguém sabe, só eu sei, e sei que aquilo não agrada o Senhor, mas de alguma forma eu nunca tratei daquela área, vai aparecer lá no telão. Não sei se vai ser assim, mas o fato é que naquele dia o nosso coração vai ser revelado. É por isso que é preciso deixar que o Senhor limpe, purifique o nosso coração agora, enquanto há lugar de arrependimento, enquanto há graça se manifestando, enquanto Ele pode nos curar e nos tratar. Amém? Continuamos com a visão de João no capítulo 1, e na sequência nós lemos o capítulo 14 e um pedaço do 15. Na sequência, a segunda parte do versículo 15 diz assim: a voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O que esse aspecto da visão de Jesus tem para nos dizer? O que ela revela aqui? Essas três coisas falam da proclamação da verdade. A espada afiada é a verdade, nós sabemos disso, a própria Bíblia descreve isso em outros lugares. E ela aqui é proclamada de forma potente, em volume alto, como o som de muitas águas, por aqueles que são os mensageiros de Deus, as 7 estrelas, como está no versículo 20, os 7 anjos das 7 igrejas, no sentido daquele que tem uma mensagem a transmitir, com poder, ou seja, proclamamos a verdade com poder em nome do Senhor. E quando isso acontece, quando essa verdade é proclamada de forma muito clara para que todos ouçam, Jesus é visto como a luz do sol, ou seja, sem sombras, de forma muito clara, não há dúvida sobre quem ele é. Eu creio que há uma sequência aqui na visão de João, né? Primeiro o Senhor se mostra como aquele que é o centro da igreja, a centralidade de Cristo. Depois ele quer tratar com a nossa vida interior, com o nosso coração, para que tudo seja verdadeiro e santificado pelo próprio Senhor. Quando isso acontece, quando ele é o centro da nossa vida e quando a nossa vida está sendo santificada e é verdadeira, então ele pode nos usar para proclamar a sua verdade. A centralidade de Cristo, uma vida santa e agora a centralidade da palavra. E é interessante porque esse aspecto da visão do capítulo 1, Jesus vai usar para falar para duas igrejas, para a igreja de Pérgamo, que está no capítulo 2, do 12 ao 17, e depois para a igreja de Sardes, no capítulo 3, de 1 a 6. Mas especialmente a igreja de Pérgamo, porque ali naquele lugar havia irmãos, havia a presença da igreja do Senhor num local que era um local terrível. A descrição que Jesus faz de Pérgamo ali no capítulo 2 de Apocalipse é que aquela igreja estava no lugar ou no meio da cidade onde estava o trono de Satanás. Eu não sei se alguém dos que estão aí em casa ouvindo ou que vão ver esse vídeo depois já visitou a Ilha dos Museus em Berlim. Nesse local tem um museu chamado Museu de Pérgamo e a atração principal do museu é o altar de Pérgamo, que é provavelmente isso a que Jesus estava se referindo aqui na carta de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade de grande idolatria, de panteísmo, muitos deuses gregos, romanos, mais até do que Atenas. E nós não temos uma descrição no livro de Atos ou nos evangelhos, ou nas cartas de Paulo maior sobre Pérgamo, mas nós temos aquela descrição que Paulo faz de Atenas, que era uma cidade muito parecida com Pérgamo, muitos deuses. Paulo chegou a ficar tonto, eu acho, no meio de toda aquela confusão de idolatria. Pérgamo era assim também, talvez até pior do que Atenas. E o evangelho entrou naquela cidade. Alguns se converteram, talvez maridos se converteram e as esposas continuaram na sua vida de antes, ou o contrário, ou filhos, ou pais, ou um se converteu, mas o amigo, o vizinho não. Era muito difícil para esses irmãos se manter puros na palavra e naquilo que receberam do Senhor. E alguns fizeram isso, e inclusive pagaram com o preço da própria vida, mas outros de alguma forma foram cedendo ou foram se misturando com aquilo que recebiam ali naquele lugar. E Jesus compara a ação dessas pessoas com aquilo que fez Balaão. Vocês lembram lá, livro de Números, 22, 23, descreve a história de Balaão, que foi contratado pelos moabitas, né, para amaldiçoar Israel, e ele não conseguiu fazer isso. Deus não permitiu que ele amaldiçoasse Israel. Mas nós vamos ver na palavra que ele depois ensinou os moabitas uma estratégia que fez com que o próprio povo se prostituísse e adorasse os ídolos, e ele mesmo, o povo de Israel, se colocou numa posição em que seria amaldiçoado por causa do que dizia a lei de Moisés. Isso, ou algo parecido com isso, era o que estava acontecendo ali na igreja em Pérgamo. Por isso Jesus se apresenta para eles como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Agora, o que que nós aprendemos com isso? Nos dias de hoje, nós precisamos proclamar a verdade de forma clara e firme. E essa verdade é a espada afiada de dois gumes. Assim como aquelas estrelas estavam na mão do Senhor, na visão de João, nós como estrelas ou como mensageiros, como anjos do Senhor, nós precisamos ser fiéis na sua mão em apresentar a verdade como uma espada afiada. A palavra diz que essa espada divide. No livro de Hebreus, por exemplo, diz que ela divide o que é da alma e do espírito, mas não só isso. O próprio Senhor usou a figura da espada em Mateus 10, diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. E aí no versículo 34 ele diz assim: vocês pensam que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. E ele continua dizendo que essa espada divide até mesmo os relacionamentos mais próximos. Ela traz divisão, ela traz separação entre aquilo que é santo e o que não é santo. Mesmo entre pessoas da mesma família, entre amigos, os relacionamentos mais diversos. Se nós formos ler o que esse texto diz, nós vamos ver exatamente que esse é o efeito da palavra de Deus. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, ou que vamos viver daqui para frente, nós vamos experimentar situações em que vamos ter que fazer escolhas, e muitas vezes escolhas difíceis. Ou nós nos colocamos do lado da palavra de Deus, ou nós nos misturamos, como aconteceu ali na igreja de Pérgamo. Muitas vezes nós vamos precisar nos afastar de pessoas, ou vamos precisar tomar posições claras onde trabalhamos, onde vivemos, para que a palavra de Deus seja proclamada como verdade. Aliás, nós não precisamos andar temerosos de proclamar a verdade. Nós temos visto que o mundo proclama destruição a todo momento, seja verdadeira ou criada, a destruição é apontada a todo momento nas mídias. Há um temor sendo insuflado no coração das pessoas, com razão ou sem razão, e nós muitas vezes esquecemos que nós temos uma verdade a proclamar, que transforma pessoas, que pode gerar temor e conversão pelo trabalho do Espírito Santo na vida de pessoas. Esse é um tempo de colheita e nós precisamos ser corajosos em proclamar a verdade, mesmo que às vezes isso acabe causando divisão. Recentemente, ouvi de um irmão exatamente isso. Para honrar o Senhor, ele precisou se afastar de uma pessoa muito próxima, muito querida, que estava indo por um caminho que não agrada o Senhor. E esse irmão, com dor no coração, ele me disse exatamente isso: eu prefiro amar mais o Senhor e honrar mais o Senhor do que a qualquer outra pessoa, qualquer outra coisa. Essa atitude é a atitude descrita por Jesus em Mateus 10 e é a atitude que Ele vai esperar de nós nesses dias tão difíceis que vêm pela frente. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê coragem para agir dessa forma. Depois dessa visão tremenda de Jesus, o versículo 17 do capítulo 1 diz que João caiu aos seus pés como morto. E é interessante porque João era muito próximo de Jesus, jovem ainda, quando ele o chamou para ser o seu discípulo, um dos seus discípulos mais próximos. Pedro também foi outro discípulo muito próximo de Jesus, e Pedro teve essa mesma reação lá no início, quando Jesus o chamou. Vocês lembram aquele texto que está lá em Lucas 5, que é chamado de pesca maravilhosa? Pedro havia tentado pescar e não havia conseguido, e Jesus então, num dos primeiros milagres dele, faz com que Pedro pesque uma quantidade enorme de peixes que nem ele conseguia recolher sozinho. Pedro então se dá conta de quem está na frente dele, o Messias, aquele que havia sido anunciado pelos profetas, que o seu irmão tinha dito, olha, achamos o Messias. Pedro então cai aos pés do Senhor e diz assim, Senhor, eu sou pecador, Senhor, Tu não podes estar aqui comigo. O que tem de comum entre o que aconteceu com Pedro lá no início e agora João no final do Novo Testamento, né? Tanto Pedro quanto João viram a sua condição pecadora diante da glória e da santidade de Jesus. Alguns dias atrás eu estava conversando com um irmão sobre características de avivamentos ao longo da história. E esse irmão me falou, ele disse assim, olha, pode olhar todos os avivamentos, a primeira coisa que nós vamos descobrir lá é que há um quebrantamento. Alguém que buscando ao Senhor teve essa mesma revelação de João e de Pedro, cai aos seus pés como morto, quebrantado, humilhado diante da glória do Senhor. E por causa disso, o Senhor pode fazer milagres e maravilhas que são vistas depois ao longo desse avivamento. Assim o Senhor quer fazer conosco, com cada um de nós e com a igreja de um modo geral. Um dia todos os homens, todos os habitantes da terra vão estar nessa posição de joelhos diante do Senhor. Mas, para aqueles que não conheceram o Senhor, a palavra diz que esse é um dia de lamento. E o lamentarão, está lá no início do capítulo 1 que nós lemos. Mas para nós não, para nós é um dia de alegria. E nós podemos ter essa experiência hoje, nós podemos hoje estar nessa posição de joelhos diante do Senhor, reconhecendo a sua glória, reconhecendo a sua santidade, reconhecendo a sua sabedoria e como o amor que Ele tem a ponto de acolher a nós que somos pecadores e tão falhos. Não só Ele nos acolheu, Ele nos perdoou e Ele nos restaurou, como Ele fez com Pedro. Pedro era um Simão, Simão era como o meu nome, era o Zé da época, o nome mais comum lá em Israel devia ser Simão. E o Pedro era aquela pedrinha no sapato, né? Incomodou Jesus, incomodou muito o Senhor em muitos momentos daquela caminhada. Mas o Senhor levantou a Pedro, pegou aquela pedrinha incômoda e transformou numa rocha. A mesma coisa ele diz aqui para João, né? João caiu aos pés do Senhor como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. O fim do homem pecador é o começo de uma nova vida. Foi isso que Jesus disse aqui para João. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Essa é a palavra do Senhor para todo aquele que se quebranta. E todos nós podemos passar por situações assim, né? Há momentos na nossa vida em que nós somos levados a um extremo, ou um sofrimento extremo, ou um período de deserto. São momentos da vida em que nós realmente caímos aos pés do Senhor, clamando a Ele, dizendo, Senhor, não tem força, não tem força. toda a minha força se foi, não sei o que fazer, eu estou aos teus pés como morto. E nessa hora, o Senhor se revela para nós como aquele que nos ressuscita, aquele que nos tira dessa condição. E eu posso garantir para vocês, irmãos, que por mais que nós tenhamos passado por experiências assim, são experiências gloriosas, cada um de nós pode estar lembrando e talvez dê testemunho disso no seu grupo, no momento em que passar por essa parte do de casa em casa, mas nada vai se comparar ao dia em que nós vermos o Senhor. João era talvez o discípulo mais próximo de Jesus e aquele que viveu mais tempo, que teve mais experiências do que todos os outros discípulos de Jesus. E ainda assim, quando ele vê Jesus nessa condição, ele cai aos seus pés como morto. Imagina o dia que nós vemos Jesus face a face. Não só ele, mas tudo o que ele é, o que ele fez, novos céus, nova terra, uma cidade onde a justiça é um habitante, não é um visitante, né? Hoje nós temos momentos e lugares onde nós podemos dizer, bom, vivemos um lugar e um tempo de justiça, mas daqui a pouco já não é mais. Daqui a pouco vemos injustiças, coisas erradas acontecendo. Naquele momento, nada mais, nenhuma dor, nem morte, nem choro, mentira, engano, só a pessoa do Senhor e tudo o que Ele é, é o que vai ser a nossa vida pela eternidade. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque vale a pena passar por provações e dificuldades hoje. Vale a pena nós experimentarmos a morte em muitas situações, a morte do eu, a morte da minha vontade, a morte daquilo que me separa do Senhor, o pecado que há em mim, a negação, tomar a cruz todos os dias. Vale a pena passar por isso para que quando eu estiver diante do Senhor eu possa usufruir dessa visão maravilhosa que João teve ali. Se nós formos olhar Mateus 24, que eu já citei antes aqui, há um ponto em que Jesus diz para os discípulos, olha, vocês vão ver guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, muitas coisas acontecendo. Isso é o princípio das dores. E logo na sequência ele diz assim, e vocês serão odiados e perseguidos de todas as nações. Nós não podemos esperar coisa diferente no tempo que nós estamos vivendo e o que vem daqui pela frente. Mas ele também diz, não tenham medo. Aqui para João ele disse, não tenha medo, porque ele está conosco. Assim como ele levantou a João, ele também nos levanta, ele nos acolhe, ele nos recebe e ele nos guarda. E é interessante que essa mesma palavra que ele fala para João, ele depois vai usar para falar para as igrejas, para duas igrejas, as igrejas de Esmirna e de Filadélfia, que são muito semelhantes. Essas duas igrejas são as únicas das sete nas cartas do capítulo 2 e 3 de Apocalipse que não receberam nenhuma repreensão de Jesus. Todas as outras, com maior ou menor intensidade, tem alguma coisa que Jesus diz que não está bem. Essas duas, não, Jesus não fala nada quanto a elas. As duas estão sendo perseguidas e estão sendo perseguidas pelo mesmo tipo de pessoas. São falsos judeus. Jesus diz assim, são falsos judeus que na verdade pertencem à sinagoga de Satanás. Bom, não precisamos saber quem é ou ir atrás e descobrir quem é, não interessa. O fato é que essas duas também recebem o conforto do Senhor. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida e tenho as chaves da morte e do inferno, mesmo que vocês passem por situações difíceis. Agora tem uma diferença. Para Esmirna, Jesus diz o seguinte, olha, alguns de vocês vão ser postos na prisão, ainda que por um tempo, um período de tempo. E alguns vão ter que resistir até a morte. Mas não tenham medo, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Nada vai poder prender vocês, nem uma prisão e nem mesmo a morte. Eu venci a morte e tenho as chaves. Satanás não pode vencer vocês. É isso que Jesus diz para Esmirna. Para Filadélfia, ele diz algo diferente. Ele não fala, ele fala da perseguição, fala dos falsos judeus, mas ele diz, eu vou guardar vocês da hora da provação que há de vir sobre toda a terra, para testar os que habitam sobre a terra. E o que, que nós aprendemos com isso, irmãos? Bom, nós não sabemos o que vamos ter que passar, nós não sabemos o que vem pela frente. Sabemos que vai ser um tempo de perseguição, onde vamos ser odiados e perseguidos em todo o mundo. Isso é claro, a palavra do Senhor diz isso. Não sabemos se isso vai ser agora, daqui a alguns anos ou daqui a décadas. Eu espero que seja logo, porque o que vem depois é a volta do Senhor. Mas vamos passar por perseguição. Para alguns, como Esmirna, isso vai levar a situações de extremo sofrimento. E para outros, não. Mas o certo, o comum entre todos nós é que nós vamos ser guardados e sustentados pelo Senhor. Ele diz para aqueles irmãos em Esmirna que mesmo que eles venham a morrer por causa do Senhor, ele tem a coroa da vida reservada para cada um deles. Ele é a ressurreição e a vida. Todos nós, se vivemos em perfeita comunhão com o Senhor, não vamos ser abalados com qualquer dificuldade. Pode ser um sofrimento extremo, pode ser uma perseguição em que Satanás tenta fechar uma porta para a igreja de Filadélfia. Ele diz, olha, vocês têm uma porta aberta, o diabo está tentando fechar essa porta, mas não pode fechar porque eu tenho as chaves. Se eu abrir, ninguém vai fechar. O Senhor nos garante que Ele vai cuidar da nossa vida, da nossa família, daquilo que nós somos, do nosso testemunho, da nossa vida com Ele, se nós estivermos em completa e perfeita comunhão com o Senhor. E isso é de extrema importância no tempo que nós estamos vivendo. Sabe por quê, irmãos? Porque a visão que João teve não termina aí. Tem mais uma carta, mais uma igreja para quem Jesus se dirige, e ele usa de novo uma expressão que ele usou para João aqui, no capítulo 1, como sendo ele, Jesus, a fiel testemunha. Ele usa também para falar a igreja de Laodiceia. Agora, a condição de Laodiceia era muito diferente de todas as outras. Se nós falamos que para Esmirna e Filadélfia Jesus não tem nada a falar de repreensão, no caso de Laodiceia não há nenhum elogio, há só repreensões. A condição espiritual dessa igreja é terrível. Ela vive em falsidade, em aparência, não é uma vida verdadeira. E o pior de tudo é que ela não enxerga a condição, porque é cega. O Senhor Jesus diz a respeito de Laodiceia que ela pensa que ela é rica, que está abastada, que não precisa de coisa alguma, mas ele diz assim, na verdade, tu és miserável, pobre, cego e nu. Não conhece a sua própria condição. E porque não conhece a sua condição, porque não se dá conta da sua condição, mas tem essa aparência de que está tudo bem, ela vive então numa condição de mornidão. Se soubesse a condição que está, cairia aos pés do Senhor como morto, como fez João, mas não sabe. Então ela continua ali naquele estágio morno, e é por isso que o Senhor rejeita essa igreja. Nós não sabemos detalhes da situação de Laodiceia no momento em que João escreveu o Apocalipse, em torno do ano 90, nós não sabemos como estava essa igreja. Mas nós temos um indicativo através da carta de Colossenses que já havia uma preocupação de Paulo quanto àqueles irmãos. Se vocês forem olhar lá no livro, no capítulo 2 de Colossenses, por exemplo, versículo 1, Paulo diz assim, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, os colossenses, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não viram, não me viram face a face. Depois ele continua falando o porquê que ele tinha essa preocupação, porque essa luta interior de Paulo com esses irmãos. E aí no versículo 8 ele diz assim, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Na sequência ele diz aos colossenses e também aos de Laodiceia, que eles precisam abandonar a velha natureza e até mesmo as tradições, as aparências, porque essas coisas não têm poder nenhum contra a carne, contra a carnalidade, contra o pecado. Esse foi o recado de Paulo para essas duas igrejas. E ao que parece, esses irmãos em Laodiceia não ouviram o conselho de Paulo, porque a imagem que Jesus tem lá no final é ainda pior. Por isso Jesus se apresenta para a igreja de Laodiceia como sendo a fiel testemunha, a fiel testemunha. A testemunha é alguém que diz a verdade, ele viu, ele sabe a verdade e ele vai dizer a verdade. E ele pode até mesmo morrer por causa da verdade. Aliás, a palavra testemunha vem de mártir, do grego, que é alguém que morre por causa da verdade. Que foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele é a verdade. Ele apresentou a verdade, ele apresentou o amor de Deus pelos homens. Ele permitiu que Deus fosse visto pelos homens na sua própria vida, todos os dias, em tudo que falou, em tudo que fez. E além disso, ele morreu para que nós pudéssemos ser recebidos de novo pelo Pai. E assim como recebemos a Cristo, nós devemos andar nele, arraigados, ligados com o Senhor, nunca saindo dessa posição. Mas as sutilezas, a vã sabedoria, os rudimentos do mundo podem nos tirar dessa posição sem que a gente se dê conta. O engano na igreja de Laodiceia era tão grande que Jesus saiu do meio deles e eles nem perceberam. No próprio texto diz que Jesus bate a porta e pede para entrar, ou seja, estava do lado de fora. O que nós aprendemos com esse aspecto da visão de João e a carta de Laodiceia? Olhando para trás, para tudo que falamos até agora, o Senhor precisa ser o centro da vida da igreja, o centro da nossa vida, centralidade de Cristo. A palavra precisa estar no centro, centralidade da palavra. A nossa vida tem que ser uma vida verdadeira, transparente, santificada, constantemente limpada e santificada com o Senhor. E a cruz precisa ser uma constante. Todo dia eu tenho que tomar a minha cruz. Se isso acontece, a presença do Senhor vai ser uma verdade na minha vida, na minha casa, naquilo que eu faço. Mas se essas coisas não estão presentes, o Senhor vai ter que sair. Ele sai. Ele sai. E a minha situação é como a de Laodiceia. Talvez alguém possa se ver em algumas dessas situações que nós mencionamos aqui nessa manhã, e talvez alguém pode estar numa situação tão complicada, tão grave, que diga assim, bom, eu sou Laodiceia, eu estou como Laodiceia. E talvez não tenha mais solução para a minha vida, não tem solução para a minha situação. Meu irmão, inexplicavelmente, pelo menos aos olhos humanos, a misericórdia e o amor do Senhor é tão grande que até mesmo numa situação como a de Laodiceia, onde Jesus está do lado de fora, ele volta mais uma vez, bate na porta e diz, eu quero ter novamente comunhão contigo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu quero entrar, quero cear contigo, quero ter comunhão contigo. E ele diz mais, ele diz o seguinte, ao vencedor, no final desse trecho lá do capítulo 3 da carta de Laodiceia, aquele que vencer, eu vou fazer com que ele sente comigo no meu trono, junto comigo no trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no trono. É uma promessa tremenda. Para mim é maior do que todas as outras promessas que o Senhor disse para as outras igrejas. E ele diz justamente para a igreja de Laodiceia, porque realmente o amor e a misericórdia do Senhor sempre acham espaço, alguma chance de alcançar o nosso coração. Porém, tem um detalhe. Ele também se apresenta para Laodiceia como o Amém, ou seja, ele está dizendo isso vai acabar em breve. Talvez seja a última chance, a última oportunidade, a última momento em que nós vamos ter para acertar a nossa vida com o Senhor, antes que todo esse quadro, esse tempo aqui se encerre. E nós possamos ser achados limpos, íntegros diante do Senhor. É por isso que ele termina essas cartas com a mesma frase que termina as outras cartas às igrejas, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que, que o Espírito diz às igrejas? Está lá no final, Apocalipse 22, versículo 16, diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Irmãos, nós estamos chegando nos últimos dias. Como eu disse no início, eu não tenho o relógio de Deus, não sei qual o minuto que nós estamos, mas nós estamos muito próximo de ver todos esses fatos aqui se cumprindo. Talvez por isso o Senhor tenha permitido que nós estejamos um tempo parados, mais em casa, em comunhão com a família, um tempo de reflexão, de olhar para dentro, de ter mais tempo para ler a palavra, para orar, para ter comunhão com o Senhor, para se derramar na presença dEle. E eu sei que muitos irmãos têm feito isso, glória a Deus, porque isso tem acontecido. Mas esse tempo vai acabar. Como que eu vou me portar daqui para frente? Eu vou voltar à minha vida normal? Ou eu vou estar diante do Senhor sabendo que nós estamos nos últimos dias? Eu queria incentivar os irmãos que não percam tudo aquilo que Deus fez na nossa vida nesses dias, tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida nesses dias. Quando nós começarmos a voltar ao normal, e muitos já estão voltando ao normal das suas vidas, talvez não aqui em Porto Alegre, mas em outros lugares que estão me ouvindo, vamos lembrar que o Senhor está nos preparando. Antes de se apresentar ao mundo, Ele se apresenta para a igreja. E Ele se apresenta da forma como se apresentou a João para que nós estivéssemos prontos, alegres, felizes e dizendo junto com o Espírito: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Que essa palavra possa trazer consolo, mas também um alerta importante para cada um dos irmãos. Em nome de Jesus.